você está ouvindo o Papo de Sauna. E hoje, depois de muito tempo, eu trago aqui uma convidada, uma autoconvidada. Estou aqui com Natália Cartolina.
Froninhos.
E é isso aí, se apresente um pouco. Um pouco não, né? Se apresente completamente.
O que eu falo? Eu nunca participei de um podcast.
Uai, se apresente, quem é você?
Natália.
Não, esse é seu nome.
Ah, não, não começa com isso. Isso aí eu tive aula de filosofia.
Não.
Do ensino médio. Mas o professor perguntava.
Assim, você tem que... O que você faz da vida? Seu nome, seu bairro.
Ah, mas isso daí não é quem eu sou. É o que eu fiz da vida.
Ah, nossa, aí você que puxou pra profundidade.
Você começou.
Mas,
enfim, gente.
De onde é que a gente se conhece? Vamos começar por aí.
A gente se conhece do Caio, né? Do Caio. A gente tem um amigo em comum. E aí a gente se conhece. Eu te vi pela primeira vez naquele dia, que você fala que foi antes, eu não...
Não, é mentira, não. A gente se viu na festa... O que foi? Uma festa na casa do Caio?
Eu não lembro.
Você vê. Olha a internet, como é que ela é.
Não, eu não...
A gente tava na festa na casa do Caio e nós jogamos juntos, na mesma mesa...
Não, não jogamos.
Palavra cruzada. Jogamos, eu lembro disso.
Que palavra cruzada?
É aquele... Sabe que tem aquelas as letras de madeirinha, aí você vai colocando assim...
Ah, eu
aí
sei.
A pessoa...
Não,
nós
não...
jogamos na mesma mesa... A gente não trocou uma palavra nesse dia. E aí, pô, anos depois, a gente se reencontrou na casa do Caio, conversamos.
Que foi... Ah, foi aleatório também.
Eu achei que só ia eu. E aí eu cheguei lá, foi todo mundo.
Não, mas você chegou primeiro, não?
É, cheguei. Aí depois chegou todo mundo e falei...
Chegou.
Gente, então tá. Aí rolou uma DR generalizada.
No outro dia. Antes, a gente dormiu, você roubou meu travesseiro.
Eu roubei seu travesseiro?
Roubou. E aí eu fiquei deitada no...
E eu nem ligo pra travesseiro.
Lucas, sempre tem alguma coisa que você faz comigo. Ou é cabeçada, ou é agressão, né?
Nossa, foi só essa vez. E aí das outras vezes você reclama que eu durmo igual um... O pessoal vai achar que a gente dorme junto direto, né? Quando dorme junto, dorme todo mundo jogado.
É, mas na hora de bater, ele bate em mim de dar cabeçada.
Eu
ou de roubar o meu travesseiro. Ou de roncar no meu ouvido.
Não, mas eu tava com a rinite atacada nesse dia. E quando eu não faço nada disso, reclama que eu durmo igual um vampiro.
Mas dorme.
É, mas é justamente pra não incomodar ninguém. E aí...
Mas incomoda, porque na hora que você sobe...
Que eu subo?
É, igual...
Que eu levanto.
Você levanta assim, ó. Só quem vive sabe.
É, o pessoal vai poder dizer, mas aí... Estamos aqui. Esse é o primeiro papo de sauna que eu finalmente consegui fazer perto das plantas, ao ar livre.
Ah, finalmente. É, com a lagoa, assim.
É, olha só a internet. Estão vendo? Não. Esse cenário maravilhoso.
Deixa eu virar a câmera aqui.
Mas meu papo de sauna mais vibes, eu sempre quis que isso acontecesse, nunca rolou.
Aí, tá vendo?
Olha que honra. É, hoje, novamente, como todo papo de sauna, todo bom papo de sauna, não temos tema.
Não temos.
Estamos na esperança
e
de
E eu ainda tempo. Falei, Luca, vamos pensar num tema. Ah, não, na hora a gente decide.
É, mas nós estamos conversando aqui há meia hora, né? De gravar sobre temas super profundos.
É, e não gravamos. Aí agora a gente não vai ter tema.
Vamos, nós vamos repetir a nossa conversa. se tem mais alguma coisa que eu tenho que falar antes. Não é, esse é o primeiro papo de sauna perto das plantas. Estamos na praça em frente ao Parque Guanabara.
Que a gente acabou de ir também. Pela primeira vez, minha primeira vez no parque.
Oh, yeah. Como foi essa experiência de ir a primeira vez ao parque?
Nossa, Guanabara. Eu achei, assim, surreal, incrível, dá uma nostalgia da infância.
É muito vibes anos 80, assim. Série teen.
É. No... Ah, lá, não brigamos.
Putz.
E o que mais que tinha aqui? Era a briga, eu tinha falado uma outra coisa. Enfim, não lembro.
Tinha que ganhar o bichinho também.
Ah,
nossa,
é, o bichinho.
Perdemos no caça-níquel. Feio.
E no... Nossa, no tiro foi pior.
É.
Eu. Você quase ganhou.
Mas ele ganhar o quê? Uma espadinha do Power Rangers?
Não sei. Eu não vi qual era a sequência do primeiro, segundo, terceiro.
É, tava confuso. Tinha um cubo mágico. Enfim, Parque Guanabara é uma ótima experiência. Recomendo. Você recomenda?
Eu recomendo muito. Mas não recomendo... O elevador.
Eu recomendo.
Mas eu não fui também, né? Mas eu não recomendo.
Ideia. Bom, e antes de gravar, né, nós já deveríamos estar gravando, mas a gente estava falando de trabalho e vida, e como às vezes você trabalha num emprego que você não gosta só porque. Por quê?
Só porque você tem que ganhar dinheiro, de alguma forma.
E aí parece ser uma boa forma, mas não é uma boa forma. Porque você, às vezes tem forma que você ia gostar mais de ganhar dinheiro, que só são um pouquinho diferentes e que parece absurdo na sua cabeça, mas.
Ai, teve um vídeo que eu vi que, nossa, que eu fiquei, tipo, muito viajando no negócio. Que é uma menina que ela tava falando justamente disso, e aí ela começou a falar o tanto que, tipo, ela, na verdade, meio que tinha um. Contratou um adestrador pro cachorro dela. E aí ela começou a conversar com o adestrador, e aí ela, tipo, ah, mas e de onde que surgiu essa vontade de começar a adestrar cães? E aí ele pegou e falou assim: não, porque eu sou formada em economia, e aí eu trabalhei num banco por muito tempo, e aí eu vi que eu não era feliz fazendo isso, e eu resolvi, tipo, seguir o meu sonho, que era adestrar cães. E aí ela começou a falar, tipo assim, o tanto que. Você nunca segue, quando você tem um sonho e que esse sonho meio que é, sei lá, julgado pela sociedade ou qualquer coisa do tipo, você sempre tem que fazer alguma coisa que de alguma forma é aprovado por todo mundo primeiro, para depois você seguir seu sonho. Pensa no Renato da yoga. Ele começou, tipo assim, não que a yoga
Não, mas
fosse
ele
um
sempre
sonho para
tentou
ele,
ser músico e tal.
mas ele trabalhou numa
É verdade.
empresa, num
Mas eu acho
banco,
que ele
sei lá, em alguma
curtia a
coisa.
administração.
Será?
Se você ouvir esse podcast aqui, manda, sei lá, manda um e-mail pra gente falando curtia. O e-mail é opapodesauna@gmail.com.
Entendi. Ou um WhatsApp que é mais
WhatsApp,
fácil.
pode ser também.
Mas enfim, eu não sei necessariamente se ele, tipo assim, pode ser uma coisa que ele curtia, mas não era tipo, ai,
É
amo.
verdade. Quando eu caí na yoga, nossa, dei muita sorte de cair na yoga muito cedo. Pra quem não sabe, gente, eu faço Kundalini Yoga. Essa é uma piada, porque eu falo isso em todo episódio.
Ah, é?
Eu caí com 21 anos, então foi muito bom, assim. Mas antes era bem isso. Eu trabalhava num emprego, tipo, eu sou programador e eu não sou tão fã de ser programador. Eu gosto e tal, não repudio. A gente acabou de falar isso, então tá meio tedioso. Mas contextualizando, né? Eu gosto de programar e tal, mas não é aquela coisa, tipo, nossa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E aí, quando eu descobri a yoga, já mudou tudo, tipo, já comecei a direcionar minha vida pra esse lado. Mas é que demora tempo, né, pra realmente entrar nessa. Então.
Pois é, mas não era. Talvez, tipo assim, se você tivesse conhecido antes a yoga, porque você entrou, você já estava na faculdade.
Já.
Então, mas vamos supor que você não tivesse. Você, eu acho que não deixaria de fazer uma faculdade. Entendeu? Para viver só
Não.
da yoga. Ou coisa do
Porque
tipo.
eu achava que faculdade ia ser bom para mim. Eu não achava nada. Quando eu entrei na faculdade, eu só fui seguindo, sabe? Você termina a escola e, tipo assim, o que que eu faço? Eu fiz a consultoria vocacional, aí deu ciência da computação. Eu falei, tá bom, vamos lá.
Beleza, eu vou fazer.
Fiz ciência. Porque eu não sabia.
Mas então, porque era uma coisa que, tipo assim, a sociedade falou que é certo, tipo, sair e entrar. E aí, depois disso tudo, que você meio que, tipo,
Nossa.
termina e fala: não, beleza, agora eu sou formado, eu tenho uma profissão
Eu
e
odeio o que
agora,
eu faço.
agora eu posso fazer o que eu sempre quis fazer, de alguma forma, que eu acho legal. Então, tipo assim, é muito real isso. Por que que a gente tem que provar alguma coisa pra alguém?
Não, é um sistema muito louco. Nesse livro do Lili Lu que eu tô lendo, Lili Lu, acho que eu já falei em outros papos de sauna, mas eu vou fazer um episódio só sobre isso. Ele fala muito de, tipo, é um jogo da sociedade. E quem a gente entrou nesse jogo, todo mundo entrou. Alguém tem uma culpa de ter inventado isso? Sei lá, talvez alguém tenha, muito antigamente, mas, tipo, até quem perpetua esse sistema não tem consciência disso. Foi uma pessoa que foi moldada por esse sistema. Então você entra nesse sistema que ele já te faz isso, e aí às vezes você cria essa consciência que a gente tá falando aqui agora. Mas é um sistema que, tipo assim, abraça todo mundo. E mesmo que você falar, eu vou virar um, sei lá, um eremita, vou morar numa caverna. Tipo, você ainda tá restrito às regras da sociedade. Porque vai chegar o cara do Ibama lá e falar, sei lá, você não pode. Sabe? Não tem como
Não tem
escapar
como
da sociedade.
sair disso.
E é um jogo escroto que, tipo, meio que mata o cérebro de todo mundo. E que a gente tá preso nisso. E aí, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é só, tipo, criar essa consciência e ver o quão você tá disposto a jogar esse jogo.
É.
E o quão, tipo, como que você... É, onde você divide. Tipo, esses compromissos eu tô disposto a... Compromisso não, esses...
Eu sei,
comprometimentos?
Eu não sei. Talvez. Não sei.
Comprometer. Sim. Comprometer? Enfim, vocês entenderam. Eu tô disposto a ceder isso pra ter isso.
Uh-huh.
E eu, tipo, isso... Sei lá, por exemplo, eu nunca trabalharia em banco. Nunca. Não tô disposto a... Qualquer trabalho de escritório que você tem que sentar e... Sabe, um cubículo, assim. Eu fiz uma entrevista pra uma empresa uma vez de programação.
Uh-huh.
E o escritório é, tipo assim, tudo cinza. Cubículo mesmo. Nossa. Cubículos. Não achei que eu fosse ver isso numa empresa de programação, que sempre é, ah, nós somos legais. E eles falavam, nós somos legais. E o que tinha lá? Um adesivo do Darth Vader no monitor do computador. Assim, uau.
Nossa.
Ambiente de trabalho descontraído. E, pelo amor de Deus, ainda bem que eu não passei. Nossa, fiz entrevista no Mercantil também, e no meio da prova falei, mano...
Sério? O que eu tô fazendo aqui?
É, eu de cabelo azul, óculos escuros, assim, na camisa, e a galera mó de roupa social.
Qual que foi a chance de você passar nisso?
Ainda bem que nula. Falei, nossa, pra que eu vim aqui fazer isso aqui, gente? Eu não precisava nem ter vindo.
Pois é, mas é. Não. É tipo isso, por que você foi? Você já sabia que você não gostava, mas você fez.
É, porque eu tava desempregado e é uma grana boa. Eu falei, ah...
Tá vendo?
Eu... Aí eu pensei, tô disposto a trabalhar um ano aqui e juntar um pé, mas não ia aguentar um ano.
Isso,
não ia aguentar um mês. É, um mês. Não ia aguentar.
Pois é, mas aí tudo no final desse mundo capitalista se volta pro
problema
dinheiro.
Problema capitalismo.
É, vamos.
Nós vamos começar uma reforma socialista no Brasil.
Eu acho. Eu voto sim. Luca pra presidente.
Olha aí. Putz, é uma baita carreira. Tanto de dinheiro que eu vou ganhar pra fazer nada.
Olha pois aí. É.
Nós.
Vou fazer raiva nos outros.
Fazer raiva nos outros.
Ah, mas é isso, gente. Eu acho que, tipo assim, sei lá. Igual. Eu acho que a solução seria você entrar numa vibe minimalista e tal. Só que aí é um rolê também. Eu acho que tem muito preparo psicológico pra estar...
Psicológico?
É, porque você tem que desapegar de tudo. Literalmente tudo.
Ah, sim, é.
Entendeu? Você tem que viver com... E não é só bens materiais, é um desapego mental de pessoas também, que...
É, esse é um dos objetivos da minha vida.
Eu desapegar acho... de pessoas?
Não, não de pessoas, mas desapegar das coisas, sabe? Eu acho que a gente não pode se apegar tanto.
Eu
mas aí eu, sei lá, é uma linha muito tênue em desapegar de tudo, tipo, né, ser desapegado e ser escroto.
Legal, foda-se.
É, aí eu acho que mas é uma coisa que eu gostaria de ser muito, assim, desapegado das coisas e, tipo, ah, acontece, sabe?
Eu acho que
mas apreciar as coisas, tipo, não desapegado no sentido de não dar valor de nada. Uhum. Se apreciar as coisas, mas se quando foi embora, foi embora. Mas se apreciou.
Profundo, achei.
É um objetivo de vida. Eu tenho isso muito perto de mim sempre. Então, essa coisa do minimalismo, pra mim, é bem natural, assim. Eu lembro que em 2018... Foi o meu ano mais surtado, assim. Aí, foi um ano bem catártico. Que eu também vou falar isso sobre um papo de sauna, já tá anotado.
Vários tópicos.
É, vai ser sobre pessoas que mudaram minha vida, mas enfim. Nesse
meu nome
ano...
tá lá, com certeza, né?
Ah, é o primeiro da lista.
Lógico.
Depois que você entrou na minha vida, piorou tanto.
Vai cortar essa parte.
Mas aí, eu lembro que... Deu um dia que eu falei assim, eu não consigo. Eu cheguei no meu guarda-roupa e tirei tudo. Tipo, tudo que eu não precisava. E eu surtei mesmo, eu saí, tipo, tirando tudo. E aí eu queria muito, tipo, abandonar minha cama, dormir no chão. Eu ainda tenho muito essa vontade de, tipo, mudar, acampar no apartamento. E aí construir de baixo pra cima, sabe? Tipo, ah, um sofá é necessário. Aí eu compro sofá. Ou,
ah, entendi.
Sabe? Pra ver realmente o que eu uso e o que eu não uso.
Uhum.
E eu gosto de dormir em coisas em superfícies duras, então dormir no chão seria uma experiência ótima.
Então nem o sofá ia precisar, ui.
Ah, mas pra sentar normal assim, porque cansa, né? Você ficar... Dói a
mas
bunda.
Mas você falou que gosta.
É bom pra coluna. Mas... E aí eu ficava tipo assim, como é que eu vou desfazer da minha cama? Eu ficava pensando muito nisso, tipo, como é que eu vou desfazer isso? Como é que eu... Sabe?
É.
Tava noiadaço. Muito noiado esse ano.
É.
Foi, eu fui demais pra esse lado, assim. Mas foi uma coisa que ficou, assim, tipo, nossa. É, foi bom desapegar. Foi muito bom desapegar.
Aí você desapegou mesmo.
É, foi bem libertador, tipo assim, pegar umas roupas e... Eu sou muito apegado com roupa, muito apegado.
Sério?
Muito, tipo... Essa calça mesmo que eu tô usando hoje. Olha, turminha, é, tão vendo? É. É, eu tenho ela há muitos anos, eu gosto muito dessa calça, mas... Tipo assim... Tá, eu sou meio desapegado dessa calça. É... Ah, mas sei lá, tem umas blusas que eu gosto, que eu quero que dure pra sempre, então eu nunca uso, sabe? Fica ali e fala, posso usar só em momentos especiais. É, exatamente.
Assim, mas é pela história, tirar. Tipo...
Não, às vezes é pelo conforto, porque assim, essa blusa é muito confortável.
Ah, não preciso... vou usar, não.
Ela tem que continuar confortável pra sempre, sabe? Eu não quero gastar.
Ela é muito confortável, mas eu não vou usar, nossa, não. Então eu preciso continuar confortável pro meu guarda-roupa.
Aí esse dia que eu dei uma desapegada boa das coisas, das roupas, assim, foi bem bom. E aí,
pois é, parece que limpa, né?
É, uau, eu fiquei tão mais leve, nossa, tão mais leve. Foi bem bom, assim. E é realmente uma coisa que viabiliza muito você. Tipo, você precisar de menos recursos pra viver, você pode fazer muito mais coisas. Porque você não precisa de um trabalho de banco que vai te pagar, sei lá, 10 mil por mês.
Pois é, pra comprar coisas.
É.
Porque eu acho que é. Você
já viu o documentário do minimalismo?
Não.
É bem legal, vale muito a pena ver. Mas é de um cara assim também que. Tinha um monte de coisa, um emprego bom, entre aspas, né? Porque a sociedade te fala que é um emprego bom. Aí ele surtou. Aí ele abandonou tudo, tipo, sabe, vive com... As coisas dele cabem numa mala e ele ficou felizão, assim.
Pois é. É. E aí, tipo, mas aí ele vive viajando? O que que ele faz?
Ah, sei lá o que ele faz.
Ele só existe, né?
É.
Pois é. Mas aí eu acho que é um trabalho, assim, de você...
É, um processo.
Né? E não se comparar.
Sim.
Porque o povo tem tudo.
É,
né?
Tipo assim.
A vida é consumo.
Eu vi esses dias. Churros que me mandou uma notícia de um menino que estudou comigo, Léo. Que a empresa dele fatura 20 milhões e meio por mês.
Por mês?
Eu acho que é. Deve ser.
Não, não é por mês.
Deve ser
por ano.
Não, deve ser. O cara tava no Catar. Como quem não quer nada. De boa, salve Léo, manda um dinheiro pra gente. Apoia o Papo de Sauna pra gente comprar um microfone.
Uma mesinha. A gente tá falando do minimalismo agora, né?
Mas tem que ter qualidade. Mas, não, é reportagem assim, ele lá, tudo. E eu estudei com esse menino, sabe? Nossa, se eu parasse pra me comparar, eu falava, mano, eu sou um merda, mal tô ganhando um salário.
Pois é, esse negócio da comparação que eu acho que é o que afunda as pessoas.
É.
Mas
aí eu fico pensando, hoje eu tava pensando nisso, tipo assim, que agora, sei lá, deve ter um mês que eu comecei a juntar dinheiro de verdade, assim. Consegui começar a juntar dinheiro. Porque antes todo dinheiro que eu tinha eu gastava, mas em tipo, principalmente aulas e cursos, assim, coisa que eu queria aprender, sabe, eu investia em mim.
Ah, então, não é?
É, aí eu fiquei, pô, é legal isso. Ou investir em algum hobby que eu gostava, tipo, quando eu andava de skate. Putz, eu gastava muita grana com skate, porque é caro as coisas, né?
Sério?
E
mas
eu...
não é pra sempre?
Não. Não, quando eu andava mesmo, um shape, que é a parte madeira do skate, durava 2 meses, no muito.
Quê?
E era, tipo, 250. Eu andava só com os trem, um dos mais top que tinha, assim, era 250.
Ué, mas por quê? De onde que gasta tanto?
Ué, porque gasta, você tá andando...
Mas tá beleza, as rodinhas, beleza, tá andando.
Não, mas você tá pulando... Sabe, tem estresse na madeira o tempo todo. Aí ela vai amolecendo, vai lascando. Bate de quina assim, aí lasca. Então, não, eu gastava... Tênis também. Nossa, tênis eu comia. Eu já gastei um tênis inteiro em uma semana.
Nossa.
Tipo assim, de abrir buraco, não consegui usar.
Que
em uma
isso?
Semana.
Mas você também...
É, eu andava muito. Aí, muito em quantidade, não em qualidade. Aí meu dinheiro foi todo embora, assim. Aí, tipo... Eu não me arrependo. Eu acho que é uma coisa boa até.
É. Pois é, mas aí entra também essa outra questão, né? Porque, tipo, o que às vezes a gente acha, sei lá, que é desperdício de dinheiro pra uma pessoa, sei lá, a pessoa que compra muita roupa. Às vezes pra ela não é. Às vezes pra ela desperdício é, sei lá, comprar coisa pra skate.
Ou, eu assisto muito vídeo de Tíbia. E no Tíbia... tem uns negócios, tipo assim, um chapéu pro boneco custa 25 mil reais.
Gente.
E aí a galera compra, frenético. Eu fico vendo uns vídeos de coleção, assim, o cara falando, ah, isso aqui tem, sei lá, essa coleção custa uns 80 mil reais, assim, no jogo. Aí eu fico, mano,
Que doideira, velho.
É, mas aí tem gente que, tipo assim, faz dívida pra isso, né?
É verdade.
Aí é outro rolê.
Mas tem gente que ganha a vida assim também.
É.
Então, é muito doido, tipo, cada um gasta dinheiro com o que quer no final, mas e o cara é feliz comprando um chapéu pro boneco dele no Tibia, eu sou feliz comprando meus negócios de skate.
Tem gente que é feliz comprando roupa de marca ou então uma bolsa que custa da Gucci, sei lá, 20 mil, 10 mil.
É, mas é isso aí eu já questiono, porque, tipo, até que ponto você realmente gosta da marca ou até que ponto a sociedade...
Status, falou... né?
É, status.
Tem muito isso. Ah, igual o pessoal do iPhone.
iPhone é só isso. Porque é o mesmo telefone, desde que o Steve Jobs morreu, só muda o tamanho
e a quantidade de câmera.
É, a quantidade de câmeras. É até engraçado. É até engraçado, e o pessoal...
Não, e é tanto status que, tipo assim, o povo não fala meu celular, fala meu iPhone.
É verdade, né?
Pega meu iPhone
ali. É, você tem um Samsung, você fala, meu telefone, meu celular.
Gente,
nossa,
eu fico
viajando. Nossa, é verdade, eu não tinha reparado nisso.
E é tipo, a moça que tava fazendo minha unha esses dias tava falando que era o último que saiu, acho que é 7 mil, 8 mil, trem assim.
É, e deve ser tipo o modelo mais básico, porque eles têm vários...
É, porque tem o Plus, S, não sei o quê.
Tem o colorido.
Gente, é um trem que pra mim...
É muito louco, né?
Ainda... É, e o pessoal faz dívida, então tipo, vem, sei lá, compra. E é um loop infinito, né? Porque...
É.
Saiu, sei lá, o 11. Aí a pessoa compra o 11. Aí daqui um ano ou menos lança o outro. E a pessoa, tipo, tem que vender esse pra comprar o outro. E vira isso pra
todo mundo. O capitalismo é muito ruim.
É muito.
Nossa, temos que acabar com isso, Natália. Como é que a gente vai acabar com isso? Você tá dentro da PUC. Você pode dar um.
Aí o que tem? Eu tava dentro da PUC, ó, universidade privada.
Mas você influencia mentes.
Ah, entendi. Mas como que eu vou influenciar isso? Tipo, ai, gente, parem de pagar a faculdade, vamos viver só de...
Vamos começar uma revolução.
Eu devia ir pra UFMG, eu acho. Que aí daria pra falar desse jeito.
É, lá o pessoal ia aderir bastante. Não, porque só tem uns playboyzinhos de iPhone.
gente, não comprem iPhone. Vamos ir pro Nokia. Mas eu fico viajando. Será que tem como, tipo, viver sem telefone hoje em dia? Não, tem. Mas, assim, o quão isso vai te separar, tipo, te distanciar das pessoas?
Eu passei 6 meses sem um smartphone, né? Porque foi na época que eu... Final de 2018, início de 2019, que eu fiquei muito bitolado com isso. Aí eu perdi meu smartphone e falei, vou comprar, não. E eu tava muito bitolado nessa época. Foi bem... Pra mim foi ótimo. Mas rolou uns inconvenientes, assim, que eu falei, não dá, e... Tipo assim, eu tava fazendo um trabalho de freela, eu e o Richard. E aí a gente tinha uma reunião na Savassi marcada. Mó rolê pra gente ir pra Savassi. Aí chegamos lá, a moça não tava, tipo, tinha desmarcado. Só que eu não vi, porque ela me mandou um WhatsApp 7 da manhã, eu saí de casa 6 pra ir pra faculdade.
Nossa.
E aí não vi. Aí nós lá na Savassi perdemos viagem e ficamos batendo perna na leitura pra, tipo, nós estamos aqui.
Já tá aqui.
Vamos olhar mangá. E... Aí depois dessa eu fiquei assim, tipo, se fosse eu, menos pior, mas eu fiz o Richard passar por isso também, porque eu escolhi isso. Eu acho que tem que achar, tipo, voltando aquilo de quando você tá disposto a ceder, porque, sei lá, se você se comprometer a... Eu adoraria viver sem smartphone, mas aí eu tenho que me comprometer a, sei lá, se você quiser falar comigo, você me liga. E tem gente que tem ansiedade de ligar, tem gente que, sabe, não tem tempo pra ligar, que consegue mandar uma mensagem, mas... Então, sei lá, você começa a se distanciar, assim.
Pois é.
Mas aí eu acho que, sei lá, se seu grupo social você vê com frequência, tipo, ao vivo, acho que é bem de boa.
Ah, mas hoje em dia você não vê as pessoas.
Exato, assim. É esse que é o problema.
Então
aí tem
que
ter
esse lance.
É, aí eu me comprometi, tipo, eu vou aceitar isso e... Porque senão eu vou ter que abrir mão de conversar com a galera, vai ser bem
pior. Então você vira escravo da tecnologia, né?
É. Mas, é.
Que aí é outra questão. Que, tipo assim, não basta só você querer, tipo... Não é uma questão de, escolha. É uma questão de necessidade mesmo.
É, eu briso muito com o aplicativo de banco. Tipo assim, eu tenho conta no Inter e no Nubank.
Eu... É, só digital, né?
Eu escolhi isso, né? Eu tinha uma conta no Itaú e era uma porcaria. Mas... Até, sei lá... Você vai fazer qualquer coisa, você precisa do aplicativo. Você não pode entrar pelo computador.
Não, ainda mais Pix. Hoje em dia, como é que você vai fazer? Pois é.
Então, eu já falei muito sobre isso. Essas coisas de tecnologia. Que era a época mais bitolada, que foi 2018, 2019. Era isso, minha vida. Ser bitolado com tecnologia. Então, pra mim o assunto já é cansado. Eu nem consigo mais falar igual eu falava antes. Porque antes eu ia... falar umas meia hora aqui sobre todos os aspectos de, tipo, onde é, sabe, como é que a gente é escravo da tecnologia, uhum. Como é que ela é escrava da gente, até onde a gente pode ir, como a Microsoft é do mal, como a Google é do mal, mas eu cansei disso.
Pois é.
Mas realmente é uma coisa que a gente tem que ficar prestando atenção, tipo assim, você saber que você tá dependendo de uma coisa, tentar procurar uma alternativa. E se não existe, só fica tipo assim, tá, eu tô dependente disso, mas eu sei e eu vou ficar esperto.
Consciente, né?
É.
É.
Porque, tipo, tem gente que não dirige sem GPS mais. E...
Eu.
Sério? Nossa. Eu...
Não sei, na esquina, sem.
Ah, eu tento muito dirigir sem GPS pra manter a cabeça funcionando até.
Ah, mas não acho que isso que faça a sua cabeça funcionar.
É isso com várias outras coisas. Porque, tipo... Quando, sei lá... Ah, se você não pode... Porque hoje em dia a gente pode só pesquisar qualquer coisa, né?
Sim.
Se você não pode... Quando, né, na época que não tinha isso, sei lá, antes de 2010, você tinha que realmente aprender um negócio. Então, você tava na escola, você aprendia e falava, tá. Hoje não, você vê e fala, anota o nome, que você vai pesquisar uma aula no YouTube depois e...
Tanto que eu acho que a memória do pessoal, tipo, eu acho que é isso, é tudo isso já, assim. Tipo,
exatamente. Por isso que eu tento... dirigir sem GPS, fazer essas coisas. Tipo, depender menos do telefone, sabe?
É.
Eu acho que é uma boa prática, assim. Pra gente ficar mais... mais real.
É, mesmo. Sei lá, mas eu acho que, tipo assim, cada época tem suas coisas. Porque eu acho que antigamente o pessoal era dependente de outras coisas. Com certeza.
Eu acho que eles trabalhavam demais também. Umas coisas... Sei lá, tipo... Não tinha tanta arte, por exemplo. Porque o pessoal tava ocupado plantando feijão. Hoje a gente tem máquinas que plantam feijão pra gente. A gente pode fazer outra coisa.
Pois
isso
é.
Que eu acho que é o legal da tecnologia. Tipo, a escravidão sai dos humanos e vai pras máquinas. E aí a gente tem tempo.
Aí é os humanos coisas. Ficam escravos das máquinas.
É, por isso que tem que tomar cuidado. É isso que tem que tomar cuidado.
É.
Mas até. Você já leu Fundação do Asimov?
Não.
Vale muito a pena ler. É uma trilogia. Vale muito a pena ler. É tipo, é a queda de um império galáctico 30 mil anos no futuro.
Ah.
E aí, na expansão de Fundação, ele fala, tipo, é um cara viajando pelo universo. E ele passa por vários planetas. E aí, o Asimov foi quem escreveu Eu, Robô e vários outros contos legal. De robô, assim. E aí ele passa, tipo assim, nessa expansão de Fundação, ele conta que todas as sociedades que dependeram de robôs caíram. Tipo, não duraram. E aí entra em alguns detalhes sobre por que que não funcionou e tal.
Ah.
E aí você fica, realmente, esse trecho te coloca pra pensar, tipo, o quão a gente pode depender das máquinas realmente.
É,
porque isso não se sustenta, não se sustenta.
É até um certo ponto, né? Mas eu não sei se daqui pra frente a tendência é piorar. Se...
Ah, eu já perdi toda a esperança.
Sério?
Sério.
Eu não sei.
Não, metaverso? Não... Os mesmos cara que critica o mano que compra o chapéu de 25 mil no Tibia são os mesmos cara que compram um apartamento no metaverso por sei lá quantos milhões de dólares.
Não faz sentido, e ainda, né?
Mano, é um jogo. E a galera tá achando que é revolucionário, mas é um jogo que já existe há, tipo, sei lá quantos anos. Como é que chama aquele jogo? Second Life. Second Life é exatamente o metaverso.
É a mesma coisa?
É a mesma coisa. Existem os lugares da vida real. Existem outros lugares.
Que é isso,
gente? Tem uns caras gritando muito.
Eles estão conversando.
Não, tem um cara lá longe e tem outro cara aqui.
Gente, eles estão conversando.
Que é isso?
Que loucura.
Enfim.
Mas
Second Life é um jogo assim, exatamente metaverso. E existe. Tipo assim, você transa no jogo, você tem sua esposa no jogo.
Como que
você tem sua casa, gente? No jogo. É, você jogando lá no computador. E aí agora vem o metaverso. E ele é do Facebook. E aí todo mundo hypa, e todo mundo quer comprar. Ah, me poupe, nossa. Aí eu perdi a esperança. Falei, vai todo mundo morrer em NFT. O mundo vai acabar em NFT.
Ai, eu não sei. Pois é, né, gente? Mas ao mesmo tempo, pensa pra você ver. Quer dizer, na minha época, que você é mais novo, né?
Ah, a Natália é velha, gente.
Não, eu sou experiente. Eu sou tipo vinho, só melhora.
Nossa.
Ai, meu filho. Deixa eu te falar um negócio. Você não vai, não. Que é, gente? Agora eu perdi.
Os caras gritando. eu falei que o mundo vai acabar em NFT, que eu perdi a esperança.
E eu ia falar um negócio. Ah, é. Tipo assim, sei lá, tipo, a gente tá muito evoluído por um lado, mas por outro lado, a gente deveria estar mais, você não acha, não?
Uhum.
Igual, tipo, na minha época, a gente achava que em 2022, sei lá, ia ter...
Carro voador,
ia ter, tipo, robô que ia limpar sua casa. Tem, né? Aqueles...
É.
Mas, tipo assim, sei lá, a gente achou que ia ter coisas que seriam muito mais avançadas. E a gente tá, tipo, beleza, a gente tá avançado em alguns pontos, mas tem outros que parece que a gente tá retrocedendo, se você for pensar em, tipo, política e, sei lá, sociedade.
É, total.
Causa, assim.
Nossa, eu lembro muito daquele meme... Não sei se você já viu, mas é tipo, cancela a evolução, retorna pro macaco.
Não, nunca vi, não.
É muito engraçado. Eu não vou achar, não. Senão eu procurava.
Mas é tipo isso. Aí você fica, pois é, e aí? Como que vai ser? Tipo, a tendência é melhorar ou é piorar? Porque tem gente que fala que a sociedade é, tipo, ciclos, né? Chega até um ponto que não evolui mais. Aí volta o que era antigamente.
É, eu boto fé nisso. Eu não acho nem ruim nem bom isso, não.
Eu acho que deve ser ruim. Imagina voltar pra escravidão.
É, pra escravidão foi ruim, mas... Voltar pra lavoura. Você tem sua lava, você planta seu feijão, você fica de boa.
Ah, eu não sei se eu ia gostar, porque é só isso, não tinha nada.
É, mas você não conhece outras coisas.
Não tinha, mas não tinha...
Vampire Diaries.
Não tinha Stranger Things. Não tinha coisas. O que você fazia nas horas vagas? Você só trabalhava.
Ah, sei lá. Era outro mundo, né? Você ia pensar sobre outras coisas.
Você ia dormir 6 horas da tarde, porque não tinha luz.
Pô, é mais saudável em alguns aspectos. Eu acho que só é diferente, mas que...
Ah, eu acho que é pior um pouquinho.
Uma coisa que eu pensava muito, eu vi aquelas fotos... Era uma ilustração, na real, de, tipo assim, uma distopia de extrema desigualdade. Que aí era... Meio que, tipo, tinha um rio dividindo assim. E aí, de um lado, era uma cidade super evoluída, com carros voadores e não sei o quê. E aí, do outro lado, era tão desigual que eles tinham, tipo assim, uma roda d'água, sabe? Uma casinha de madeira. Uhum. Assim, velho, eu ia curtir muito mais estar na casinha de madeira.
É tipo aquela série 3%? 2%? 1%?
Ah, é, 3%.
É.
Tem muito tempo que eu vi.
Eu nunca vi.
Mas é uma pegada assim mesmo, é. E aí eu sempre pensava, tipo assim, não, eu ia curtir estar num lugar que é mais pacífico, mais tranquilo.
Passando fome.
Não, nessa imagem que eu descrevi, eles não estavam passando, eles tinham a lavoura deles.
Você acha que seria melhor? Eu não sei se seria melhor.
Não, melhor não, ia ser diferente, ia ser um mais pacífico, eu acho, mais pacífico. Querendo, inegavelmente, o mundo da tecnologia é muito louco. Muito louco.
Louco, você fala no sentido de violento?
Todos os sentidos.
Não, acho que violência...
Cancelaram uma onça. Porque ela tava caçando. Tá ligado? É isso que eu tô falando.
Gente, tá muito...
Você faz alguma coisa...
Tô perdendo a noção.
É, e a galera começa a te xingar muito porque você comprou um pão e falou, valeu meu chapa, sei lá.
Nossa, ou tá, sabe? Pesado. Tipo,
você
pode se expressar, muito...
né? É, exatamente.
Que vem gente... E aí eu fico pensando esse pessoal aí que trabalha com a internet.
É,
tanto
nossa.
Que deve ser cabuloso, porque é atacado o tempo inteiro.
Não, humoristas com... O que aconteceu que... Ah, uma pá de humorista tava sendo cancelado, recebendo nota de repúdio. Foi alguma coisa específica que aconteceu que a galera começou a ficar... Nossa, não sei se eu tenho liberdade pra falar das coisas. Ah, foi o trem do Monark. Ah. Que ele falou lá e que a galera caiu matando. E aí ficou tipo assim, pô... E outras coisas também, sei lá, às vezes você tem um podcast, aí vem um convidado no seu podcast que fala uma merda, aí cai em cima de você porque você deixou
o cara... Não tem nada a ver, pra que você vai convidar o cara?
É, tipo, nossa, você tem culpa de tudo que...
E aí entra num ponto que eu acho que é muito, tipo assim, a se pensar, será que as pessoas elas estão, tipo, será que elas estão falando o que elas pensam de fato ou que elas acham que o outro quer ouvir?
Eu acho que é muito o que elas acham que o outro quer ouvir, porque gera atenção. Gera like. É, nossa, olha, eu tô abalando.
Pois é. E tipo assim, ai, vou falar, não vou falar isso que eu penso, porque talvez eu seja cancelado.
É, total.
Aí, tipo assim, perde o sentido de tudo que você perde.
Exatamente.
É.
Por isso que eu falo, nossa, o outro lado é mais pacífico, mais boa.
Mas isso, a gente tá falando, ah, internet não sei o quê. Mas eu acho que, tipo, no dia a dia também rola essa vibe. Dependendo de com quem você convive.
É, eu tô numa bolha que, ainda bem, eu tô numa bolha muito legal. Porque eu não convivo com pessoas assim. Mas tem mesmo, tem mesmo.
Nossa. Aí é foda.
É, porque, sei lá, eu nunca consegui ser assim. Tem gente que consegue ser falso, né? Eu nunca consegui, não sei disfarçar, não sei, tipo, sei lá. Acho que é uma coisa bem boa isso, mas...
É, bom. Mas porque, ao nossa... mesmo tempo tem que ter um filtrozinho, né?
É, tem mesmo. Tenho mesmo. Tenho que ter.
Ai,
porque
gente.
É muito louco, tipo... Aí você fica... Sei lá, pra que você tá tendo essa conversa? Não é uma conversa real, né?
É, pra agradar, né, às vezes. Ou pra não se sentir julgado.
E o pior é que, às vezes, as duas pessoas estão, tipo, fingindo e as duas estão se desagradando.
Rola isso também.
É,
tipo... Isso rola muito, sabe onde? Primeiro encontro.
É?
Eu acho que rola. Porque é sempre... Você nunca é você num primeiro encontro. Você nunca é você num primeiro encontro. Você sempre é uma versão muito melhorada de você mesmo. Porque você quer meio que, tipo, passar uma impressão boa pra outra pessoa.
É, eu concordo até uma certa parte. Eu falei, eu não consigo fingir muito. Então, eu acho que eu só me podo. Eu fico mais quieto, mais na minha.
Mas é isso, você tá mas se não diria que é uma
versão. É, tô me controlando. Mas não diria que era melhorada a versão, não. Só menos piorada.
Também pode ser. Então, eu acho que rola muito no geral, assim.
Mas aí eu acho que é até compreensível, porque tem essa dinâmica de...
Mas não deveria ser, não. Por que você quer passar uma impressão de uma coisa que você não é, no final das contas?
Não, mas eu acho que você tava falando mais de ficar nessa, tipo assim, mas de boa, não... Você não vai ser você mesmo porque você ainda tá conhecendo a pessoa, você não sabe...
Então, mas é justamente isso que deveria acontecer. Você deveria ser exatamente quem você é pra já... A pessoa fica.
É verdade. Ligada. Não, é isso aí. Eu li no livro do Mark Manson, que eu também vou falar no Papo de Sauna. Vai ser tudo mesmo.
Vai durar 5 horas, né?
E ele fala um negócio que pra mim, tipo assim, mudou minha vida. Você pode ficar fingindo que você é alguém, gosta de alguma coisa pra agradar alguém, e daqui a 17 anos você tá casado com essa pessoa e fala, não aguento mais, o que eu fiz na minha vida? Ou você pode, no primeiro encontro, mostrar quem você é e falar, não, não vai rolar. Sabe? Olha o tempo que você economizou. Olha o tempo. E aí, nesse caso, no livro ele propõe, né, que você veja a rejeição como isso, tipo assim, quanto mais rápido a rejeição chegar, melhor. Porque aí, tipo, mais rápido você falou, tá, essa pessoa não é pra mim. E vai pra próxima. Você deixa de perder tempo. Enquanto que fica um jogo de, ai, não sei o quê, porque estende anos e aí...
É uma forma legal de ver a rejeição, né?
Não, mudou minha vida, mudou minha vida.
Pois é, porque a gente tende a, tipo assim, ficar naquela sofrência, ai, fulano não me quis, não sei o quê.
É, mas você parou pra pensar, se você quis fulano?
Pois é!
Aham.
Mas é um negócio, é o ego. O ego
é o ego. É, aí você entra no Tinder, ai, eu tenho tantas curtidas.
Pois é, e o que que mudou na sua vida?
É. Isso aí realmente é um processo, tem que, tipo, se libertar disso, porque senão tudo te magoa, né?
Tudo.
É.
Nossa, tem um livro muito bom do Osho, que fala do ego. Chama alguma coisa do ego. Que eu li só a metade dele. Porque
era bom uma... demais, né? Nossa, só a metade já tô satisfeita.
Já, tipo, mudou minha vida. Mas é... Não, é porque a linguagem dele era um pouco cansativa. Mas falava, tipo assim, do tanto que o ego, tipo, atrapalha na sua vida em todos os aspectos dela. Tudo.
Uhum.
Porque, tipo assim, te deixa... Tipo, deixa você... Faz você não fazer muitas coisas que você gostaria de fazer só porque, tipo, ai, sei lá, eu me sinto superior pra fazer isso, ou então, sei lá, eu não deveria estar nessa posição, ou então o que que o outro vai pensar, e tudo tudo volta pra essa questão do ego, sabe? Te limita muito e te impede de viver coisas que você realmente gostaria de viver, porque você fica focado nele, porque ele te machuca. Só que é muito libertador você pensar igual a questão da rejeição. Tipo, às vezes não era pra acontecer. Ou então era pra acontecer só até aquele momento.
É.
Tipo, você aprendeu alguma coisa, ou sei lá. E aí você fica focando tanto na tipo, ah, a pessoa não me quis, e aí eu tô com ego ferido, que você deixa de, tipo, entender se você realmente quis a pessoa, ou se é aquele momento, era o momento de terminar mesmo, pronto, acabou. E, enfim, sei lá.
É. Mas eu acho que também não é questão de eliminar o ego. Porque senão você... Ah, eu não... Nossa, eu escutei muitas metáforas muito boas sobre onde o ego tem que estar, mas eu não lembro de nenhuma. Eu sei que Alan Watts tinha uma muito boa sobre isso. Eu ouvi uma muito boa do Seth Meyer. Ele é amigo do Renato.
É.
E aí ele falou no curso de homens lá. Eu acho que você tem que subjugar o ego. Ele não pode mandar a nossa vida.
Ah.
Mas ele tem que estar ali, porque ele define sua personalidade. Ele define quem você é.
Querendo... Ah, é?
É. Pelo menos eu penso assim.
Mas por quê?
Ué, porque se você não tem personalidade, você...
Não, mas por que que o ego define a sua personalidade?
Ué, ele é a sua personalidade, não? O que que é o ego?
Ué, o ego é tipo... Pra mim, o ego é aquilo que te faz achar que você talvez seja superior a uma outra pessoa. Ou o ego é aquilo que te faz achar... É, eu acho que tem a ver com você achar que você é o centro. E você não é o centro, entendeu? Igual, pensa, por exemplo, quando você tá com o ego ferido que alguém te rejeitou, é porque você não aceita que aquela pessoa não queira você.
Sim, mas então é isso que eu tô falando.
Você se coloca no centro do mundo.
Mas, é tipo, eu vejo isso como o que acontece quando o seu ego domina a sua vida. Sabe? E que ele não é isso. Tipo, isso é uma parte dele. Mas ele é... sua personalidade. Você vai se sentir magoado que a pessoa te rejeitou por alguma característica do seu ego. Mas aí, quando ele tá dominando sua vida, é que você cria, sabe? Você se coloca no centro do mundo.
Será?
Não sei. É o jeito que eu acho que é o ego, mas...
É, eu não sei.
A gente pode ir pra Freud e definir formalmente o que é, mas eu não sei.
Super ego, alter ego. Sei, eu estudei isso no primeiro período, eu já esqueci.
Eu nunca tive nem curiosidade.
Sei lá. Eu acho que... Ah, mas é tudo questão de equilíbrio mesmo, né?
É.
Não pode nem faltar, mas também não pode ter demais.
Então, é
aquela balancinha. Mas sei lá.
No curso de Homens Autênticos, o Seth Meyer deu um exemplo de um conto. Eu não sei que conto que é. Eu queria saber até. Parece ser tão interessante, mas é de um homem que não tinha ego. Então ele se identificava com tudo. Aí, tipo, ele viu uma maçã caindo, ele caía também. Porque ele se identificava com a maçã, sabe? Tipo, eu sou essa maçã também. Ele caía. Fiquei super curioso a saber. Se alguém estiver ouvindo, souber, por favor, me manda o nome. Qualquer lugar. Pode ser no e-mail ou papodesauna@gmail.com. Pode ser no Instagram, @papodesauna. Qualquer lugar.
Eu amei.
Não é? Muito legal. Eu queria ler essa história. Mas eu acho que é muito isso.
Tá vendo? Então, tem essa parte negativa. Você se...
É.
Com tudo e é isso.
Por isso que eu interpreto o ego assim. Tipo, a falta dele, você perde sua personalidade. Mas é isso então, né? Pra quem começou o episódio falando não vamos ter assunto.
Rendeu.
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 43 Quase minutos.
Uma hora.
É, muito bom.
Se você gostou, curta, compartilha.
Se inscreve no canal, toda terça vídeo novo, a parada é semanal.
Ai, que isso?
Como é que é? Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada semanal. Tamo junto e compartilha pra poder continuar. Você, sua minha força, tamo junto, vamos lá.
Que isso, gente? É uma musiquinha.
Não, é do Taos. Você claramente... Você não vê anime, né?
Não, eu achei...
Taos, ele fazia rap toda terça-feira. Até ele... E ele soltava essa. Toda terça vídeo novo, a parada semanal. Até que ele parou de fazer, virou um vendido.
Ah, mas então, agora você pode, tipo, falar isso.
É, roubei.
Mas ninguém vai saber, porque ninguém assiste.
É, pois é. Não, mas é.
Aí você pode falar que foi você que inventou.
Não, a galera.
Ou então troca, bota Google Sinônimos nas palavras.
É, deu muito trabalho já. Enfim, esse é o encerramento novo do Papo de Sauna. Antes a gente tinha um encerramento legal, mas agora.
Deixou aí, em aberto.
É. Corte dramático.